Muito bem, olá você, tudo de bom? Estamos chegando para mais uma de nossas edições, os nossos encontros aqui pelo vozdecaxias.com.br. Tudo de bom, né? Que bom poder estar junto contigo. É sensacional, maravilhoso para mim, né? Nós podermos estarmos aqui juntos para deliberarmos a respeito dos mais variados assuntos. Nós estamos ao longo dessa semana com o Papo de Gestor, né? Que poderia ser uma programação muito bem bolada por sociologia do cotidiano, mas nós estamos focando mais nessa pauta de gestão, de administração, que é o terceiro setor, né? Nós estamos falando sobre o terceiro setor. Na realidade, né, o nosso título é Responsabilidade Social, setor público, setor privado e terceiro setor. E nós viemos numa construção, é uma jornada de construção. Nós viemos na segunda-feira fazendo então um introdutório, um apanhado de informações. Na terça-feira falamos um pouquinho sobre o setor público, na quarta sobre o setor privado e no programa desta quinta-feira de ontem, né, nós falamos um pouquinho sobre o terceiro setor, um escopo de ideia, né? Falamos um pouco sobre tudo isso. E agora nós vamos mergulhar um pouco mais sobre essa temática, estendendo-se um pouco e fazendo um fechamento também sobre a importância, a relevância do terceiro setor. Mesmo que não esteja talvez tão agudamente presente na sociedade, mas é muito interessante nós estarmos atentos, né, a toda a movimentação, atentos à importância, ao significado do terceiro setor, tá? O terceiro setor, como nós estávamos falando no encontro anterior, é como se fosse no entremeio, né? Na divisas, essa ficou boa, né? Nas divisas do setor público para o privado, ali no meio, né, tem o terceiro setor. O terceiro setor, então, nós colocamos que partem, né, do objetivo da iniciativa privada, que busca suprir necessidades de ordem pública, atendendo a finalidades praticamente de fins públicos. Falamos também sobre a rede de voluntariados que se constitui. Né? Falamos que não quer que isso signifique que não possa haver remuneração. Falamos também, né, sobre a Constituição, né, como se constitui, como ela deve ser formalmente constituída, a legalidade de toda ela, sobre a sua gestão, né? E falamos também sobre um processo que está acontecendo de regulamentação nesses últimos anos. Também trouxemos para você a visão, que é uma visão muito importante de se ter, que muitas vezes, né, devemos compreender e ver que no terceiro setor há ainda algumas coisas a serem compreendidas. Nós usamos como exemplo um grupo de investidores financeiros que estão com o intuito de avançar economicamente, visando lucro, né, através da participação de grupos de blocos econômicos, mas que são associados, né, por outros bens comuns. Então a gente falou que muitas vezes a sua finalidade, sim, é uma finalidade fechada, né, uma finalidade exclusiva de um determinado grupo, ou para atender uma questão específica, né, de um determinado grupo, uma ideia de fins mais privados, né, mais privados, mas que também abrangem, né, uma dimensão social aí da questão. Então a gente falou sobre tudo isso, né? E as organizações sociais, né, eles começam a surgir no momento de muita crise do século XIX e a partir da proposta do neoliberalismo, né? E que chegou muito forte esse neoliberalismo a partir dos anos 80, né? O que significa o neoliberalismo? Uma redução possível do Estado na economia e que significa um corte massivo em programas destinados ao apoio da população e que começa a trazer uma nova proposta, né, uma nova proposta e começa então a trazer esta posição mais necessária, mais atuante. Acho que é importante frisar, vamos parar para analisar assim, ó. As estruturas estatais, né, no passado eram detentoras de praticamente quase tudo, né? Quase tudo. Exemplo, companhias de aço, né? A Companhia Siderúrgica Nacional do Aço, a Companhia Nacional do Aço era brasileira. A siderurgia brasileira, né? A nossa siderurgia, a Companhia Nacional dos Motores. Lembra? O FENEME, né? O FENEME, o caminhão, o FENEME caminhava, carregava o motor, fabricado, né? Fabricação. São ideias, né, de players que eram indústrias totalmente nacionais. E uma gama de outras, né? A telefonia, né? A Telebrás, na energia no setor elétrico também. Agora começaram, né, a par e passo o neoliberalismo, as ideias do Estado neoliberal trazem essa ideia de enxugamento do aparato do Estado, permitindo maior elasticidade de iniciativa privada. Isso começou, né, fomentado por Margaret Thatcher, né, na Inglaterra, juntamente com os Estados Unidos, começaram esse movimento cada vez mais, então, de neoliberalismo, um comércio global, um comércio corrente, algo globalizado, então algumas coisas seriam necessárias para poder fazer esse ajustamento. E uma das necessidades era tudo isso. O Brasil começou, né, também, começou com uma iniciativa muito, muito forte, uma atuação muito forte com a ideia do Collor, né? O caçador de Marajás, lembra que era diminuir o número de servidores que estavam com verdadeiras mamatas dentro do governo? A ideia que Collor vendia, né, era de diminuir os números de servidores que estão apenas virando peso na maquinária, entregar então tudo isso para a iniciativa privada, para que o Estado tivesse mais saúde e atender as reais necessidades da população. Aí veio Fernando Henrique Cardoso, vendeu a Vale do Rio Doce, né? E começou então uma mudança, né? Uma mudança de paradigmas, e começa então no Brasil esse modal, né, de pessoas criando essas organizações para suprir essas necessidades. Então o Estado Nacional começa a ter dificuldades em proteger as empresas nacionais e seus trabalhadores, entrando num estado de crise, crise constante, devido ao produto, né? Inclusive foram colocadas blindagens, né, para que o produto importado não entrasse, que era o produto que tinha que ser nacional. Aí começou uma discrepância do que da tecnologia defasada, do atraso tecnológico, da dificuldade de atender aos modais de serviço. O Brasil começou a ficar muito atrasado porque não produzia essa tecnologia, né? Isso tudo já vem de um certo dado histórico, né? Dado histórico. Consequentemente acentuado em determinado período do nosso país, né? Divisões. O período do regime militar deu um atraso muito grande na questão dessa. Teve avanços, mas deixou atrasos, né? Porque nós começamos a ter um investimento financeiro externo muito grande, né? Que nos levou a investimentos. Mas deixou atrasos também, muito graves, né? Muito graves, e que levando então o mundo a um generalizado processo de concentração de renda, um aumento de violência sem precedentes, incentivando a inovação social e a resolução de problemas coletivos, e culminando na própria reforma então dos estados. No Brasil, algumas particularidades existiram, né, sobre esse momento histórico das organizações. Desde o período militar, né, e também nos meados do século XX, o Estado brasileiro realizou intervenção massiva na sua economia. O modelo começou a ser criticado na década de 90, e em direção do desvio da função do papel do Estado e outras direções de gasto gerado pela sua própria atuação. Na década de 90 surge a reação a essa conjuntura. Em meados dos anos 90, a resposta, consistente com o desafio de superar as crises, foi a ideia de uma reforma e uma reconstrução do Estado, da forma de resgatar a autonomia financeira e a capacidade de implementar as políticas públicas na conjuntura da sociedade brasileira, que nós havíamos mais ou menos pincelado, né? O Estado inicia um processo de repensar o seu desenvolvimento e toma para si os outros papéis e o promotor regulador do desenvolvimento. Entra como somente cérebro pensante e deixa de ser responsável diretamente, como fazia antigamente. Permite, então, a iniciativa privada assumir esse controle. Por outro lado, ele deixa a função de prestador de serviços social, principalmente na saúde e educação, para assumir a sua regulação. Passa a ser um regulador e permite, então, essa atuação. Surge, então, nesse contexto, as organizações sociais, figuras fundamentais para o processo de formação do Estado. Não que não existia antes, tá? Mas começa a ter uma aceleração muito grande para tudo esse sentido, para tudo isso, tá? Possuir hoje um título de organização social no Brasil não garante, né, o recebimento de benefícios do Estado, que abrangem dotações orçamentárias, isenções fiscais e também subsídios, reiterando que as organizações sociais devem atender uma demanda específica da comunidade. Elas fazem presentes atualmente na gestão de hospitais, as santas casas, museus, institutos de fomento à pesquisa, projetos voltados a áreas específicas como saúde, cultura, esporte, manutenção de grupos como a Fundação de Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo. Até quero destacar para você, aqui no Rio Grande do Sul, né, quantas santas casas existem, né, hospitais filantrópicos, seriam as, por assim dizer, né? Mas que recebem repasses do governo para poder atuar. Inclusive, muitos deles estão mudando seus modelos, né? Que eles atendem via SUS, mas que tem também uma rede paralela, um grupo privado, né? Que é o local onde as pessoas têm os planos de saúde, né? A rede privada, dentro dos próprios hospitais que são Santa Casa. Exemplo aqui, o Hospital Pompeia, né? O Hospital Pompeia é um grande exemplo, o Hospital do Círculo, né? Eles têm todo um atendimento ao modal, né? Linha SUS. O Hospital Pompeia, vou achar um grande exemplo, mas atende também o pessoal privado. Então ele vira tudo esse detalhe, né? E recebe repasses, né, do governo federal para poder cumprir as suas funções. Inclusive, eu tenho uma convicção, mas eu não sei se a minha convicção é assertiva. Eu vejo que o Brasil hoje, o SUS, está muito refém dessa questão, né? De um repasse financeiro para os hospitais poderem cumprir, né? Nós precisamos de hospitais 100% públicos. Um exemplo disso é o Hospital Geral aqui de Caxias do Sul, né? Nós precisamos de mais dessas unidades. Hoje o Hospital Geral é para atender uma regional inteira, né? É um hospital que atinge 50 e poucos municípios. É para atender uma demanda de uma região. Nós precisamos de mais. Precisamos crescer mais, precisamos de dois hospitais gerais, né, para poder, a complexidade e o tamanho, em outro zoneamento, dentro de todo o zoneamento dos 50 municípios, para poder ampliar a capacidade de atendimento de demanda. Só que por ser 100% público, envolve financiamento totalmente público, né? Então, tem que ver tudo isso, né? Tem que ver como é que ficaria. Então, essas organizações sociais realizam a gestão do espaço público e querem melhorar a vida das pessoas e, por consequência, a sociedade como um todo. O espaço continua sendo público, estatal, mas quem administra os recursos e os negócios e as pessoas significa dizer que a associação de um museu faz parte da gestão dos funcionários que ali trabalham, até o controle da bilheteria, programação cultural, peças e curadoria de peças. Mas o Estado, o espaço em si, continua sendo público. O Estado de São Paulo foi o pioneiro na implantação de um sistema na área de saúde. A seleção envolveu uma convocatória pública exigindo a experiência mínima na área de gerenciamento. E esse método visou garantir às entidades sólidas que assumissem a frente da instituição e um sucesso hoje de modelo copiado por todo o Brasil. O trabalho e o estudo são compreendidos como essenciais para humanizar o indivíduo. Além disso, o trabalho principal é aquele que provê os meios de vida. O estudo é responsável pelo desenvolvimento humano. São aqueles que transformam as pessoas e sua realidade. Nesse sentido, há um intenso investimento na educação dentro dos acampamentos não financeiros, mas no conhecimento humano através de parcerias com universidades, capacitação constante de professores, e assim também se amplificam, né, esses movimentos. Aqui também faz uma menção, né, onde eu estou lendo, uma menção também ao Movimento Sem Terra, né, que também tem uma atuação, e diz que também a experiência de São Paulo, né, segundo o Banco Mundial de 2006, a solução gerou uma experiência de modernização positiva em relação ao modelo anterior, mais pesado, mais burocrático, trazendo mais produção e barateando os custos, né? Também há críticas das propostas, que estaria sendo considerado um desvio de função, com a alta probabilidade de organizações passarem a atuar para fins privados. Segundo a pouca transparência, não há uma atuação em relação à disponibilidade de informações, e isso não é apenas parte das organizações, como também da postura do próprio Estado. Eu vou dar um exemplo para você de uma coisa bem complicada que está acontecendo em Caxias do Sul, é a terceirização da saúde, né? Onde entidades estão assumindo, e as entidades estão assumindo e estão precarizando o serviço, não estão conseguindo dar a volta no serviço, né? Também leva a nós termos uma atenção sobre tudo isso. E aqui depois falamos então sobre as organizações não governamentais, né? Elas surgem então no país no contexto da entrada da sociedade civil de forma orgânica na participação efetiva dos rumos do país através da ação da política. Ação política não da política, ação política, né? Isso acontece nas últimas décadas e um pouco mais de 20 anos para cá. Deixa eu destacar só para uma coisa, para você que está me ouvindo, eu estou fazendo uma leitura de um trecho do material que nós temos aqui, né? O pessoal que está vendo está observando, mas para você que está apenas ouvindo, só para destacar isso, tá? Entretanto, qual seria o fato e o espaço das ONGs em relação à sociedade civil atual? Elas existem? No Brasil tem como direitos humanos, né? Temos meio ambiente, e Fome tem sido como porta-voz, em grande parte, um conjunto de ONGs que toma a iniciativa diante do Estado, propondo políticas diretamente ao Poder Executivo, que pressionam o Congresso Nacional para aprovação de novas leis e regulamentos. E assim, tem uma participação muito forte na atuação de direcionamento político do Brasil. Exercem o papel de pressionar governantes. As ONGs tratam de temas relativos a grupos, questões não trabalhadas sistematicamente, entre outras formas de atuação política. Podemos citar a questão do meio ambiente. Dentro das plataformas dos partidos, recentemente a discussão surgiu e, mesmo assim, ainda sendo raso o entendimento de grupos partidários, mas muito profundo os entendimentos por parte das ONGs, que alicerciam, fundamentam e explicam, né, toda a problemática, né, do problema. Outros temas relativos aos grupos minoritários no país, como sobre as mulheres, direitos homoafetivos, indígenas, moradoras de ruas, são sistematicamente trabalhados e elaborados por ONGs. Como nós havíamos dito nos programas anteriores, né, os dados estatísticos, os números, os indicadores, fomentando esses dados, mostrando, expondo as dificuldades do setor público, que começa a atuar com as leis para poder atuar nas diretrizes que vêm combater essas dificuldades. As vozes dos grupos não são substituídas pelas ONGs, né, mas elas servem como as intermediadoras na realização de projetos e sistematização das demandas, porque possuem uma preocupação muito maior que a organização, que os movimentos sociais. As ONGs também atuam indivíduos pertencentes a essas minorias, onde existe uma fronteira, mas também há lá na margem da fronteira a integração de todos eles. As ONGs começam a crescer, adquirir poder e conseguem estabelecer pontes para diferentes grupos. É positivo, pois elas conseguem ressoar as vozes dos poucos ouvidos e colocar as demandas nas mãos dos governantes. Por outro lado, esse poder também pode ser perigoso quando as populações apoiadas por ONGs passam a depender somente das atuações das ONGs. Ou seja, as ONGs podem desenvolver territórios de domínio, não estimulando a prática da cidadania e a busca pelos direitos de si mesmo, mas de uma dependência da atuação dessas próprias ONGs. As ONGs possuem uma realidade brasileira contemporânea de uma verdadeira atuação política e real e conseguem pressionar o governo na atuação do seu espaço social. O espaço significa uma atuação política potencial, mas também existem limites. Elas não podem ser vistas de maneira simplista, como substitutas dos partidos ou do Estado, e nem mesmo de movimentos sociais. As ações têm limites, entre elas os fatos de serem fragmentadas, atingirem o conjunto da sociedade de forma limitada e dependerem financeiramente de tudo isso. O que se espera de uma sociedade que se vê desafiada pelos desafios é que ela seja capaz de orientar as pessoas e os recursos materiais e financeiros para a promoção humana, manter uma atitude crítica frente às propostas políticas vigentes, vivenciar o espírito de partilha e ajuda mútua na comunidade educativa, realizar campanhas comunitárias diante de situações emergentes. A participação ativa e efetiva das pessoas na vida política é um grande desafio, pois tem como objetivo externar a cidadania que todos almejam. O que ainda vemos é que os conceitos como cidadania, os direitos e os deveres do cidadão, algo que deveriam estar entranhado em nossas vidas, não são tão conhecidos, muito menos praticados na sociedade, e elas vivem só como se fossem conceitos. Muito bem, gente. Então, só para nós encaminhar o fechamento, é interessante verificar que hoje, né, o papel desse terceiro setor é um papel indiscutivelmente salutar, importantíssimo e existente no nosso, como forma de atuação na condução do Estado, influenciando também no setor privado. Então é importante ver as responsabilidades sociais de cada um desses setores, do setor privado, do setor público e também do terceiro setor, que passa a assumir essas funções e vem expor, escancarar cada vez mais as dificuldades, as situações mais emergentes, de maiores dificuldades, né, dos nossos grupos minoritários, dos grupos que têm as necessidades de atuar em diversos campos. E assim nós encerramos então o nosso encontro. Muito obrigado a você que me acompanhou ao longo dessa jornada. Eu espero que tenha construído algo de extremo e importante valor para você. Espero que isso tenha sido um potencial diferencial. Nós temos aqui no Voz de Caxias a página de contato, onde você consegue o contato para você procurar a gente, conversar com a gente. E a partir dali nós poder trocar ideias, falar sobre diversos assuntos e diversas trocar informações ali, tá? Eu fico por aqui, muito obrigado a você pela tua companhia, obrigado a você que me acompanhou ao longo dessa jornada. Te desejo tudo de bom. Tchau, tchau.